Parashat de esta semana, Parashat Vayikra, ya comienza un nuevo Humash, tercero Humash, Vayikra, que también es llamado Torat Kohanim, la ley de los Kohanim, al final, la mayoría de ellos trata sobre la ley de Kohanim, la ley de Beit HaMikdash, el servicio de Beit HaMikdash, y la nuestra Parashat comienza con todo, para atrás, un monte de sacrificios como debían ser feitos. Y a Torá começa então falando do Corban Tolá, um Corban que era completamente consumido em cima do altar. Quando ele era trazido, a Torá explica quais eram os animais que podia se trazer como Corban Tolá, ou não obrigatoriamente só animais, aves também, não somente aves, podia se trazer de farinha também, e vários tipos de Corban de farinha que havia. Depois a Torá traz o Corban Shlamim. Também era um corban que a pessoa trazia como uma doação própria, mas desse, os kohanim comiam, os donos comiam, o altar consumia um pouco. Também fala dos variados animais que podia se usar e qual era a diferença quando usava um, quando usava outro. Depois a Torá fala, começa a falar sobre o corban chatat, corban de pecado. Primeiro ele traz o corban. Se um Kohen Gadol fez alguma coisa de errado, qual o Corban que ele tem que trazer e como ele deve trazer. Depois que o povo inteiro foi orientado de forma errada pelo tribunal, o que eles devem trazer. Depois, quando o presidente do povo fez algum pecado, como é que ele deve perdoar por isso. E por final, quando uma pessoa particular fez um pecado, como ele deve trazer o seu Corban Hatat. Depois a Torá fala de um corban chamado Olei Veyored, que ele tinha vários tipos. O mesmo corban podia trazer de vários tipos de animal, de ave ou de farinha, dependendo do grau social da pessoa e quando ele era trazido. E no final da Parashá, a Torá fala sobre o corban Acham, e quando ele era trazido, quando a pessoa tinha dúvida se ele pecou, no caso dele ter feito algum roubo. E assim praticamente termina a Parashá, tem bastante detalhes sobre o sacrifício. Será falando no finalzinho da Parashá, Nefesh que pecetá, uma alma que pecar, uma alá mal basem, ele se rebelar contra Deus, ele trair Deus. O que ele fez? Vechihesh ba'amitó beficadon, ele tem algum objeto de outra pessoa nas suas mãos, como um mascon, como uma garantia. Ele agora vem e diz, não, isso aqui era meu. Ou bitumetiado, vegazelo, achaque, tamitão, são vários tipos de forma de enganar os outros. Ou ele roubou algum objeto do amigo. Ou ele disse que ele nunca pegou emprestado, que aquele dinheiro é dele. Ou ainda continua o próximo passo dizendo ele achou algum objeto e ele achado, um perdido, e ele disse que é dele. Todos esses casos, diz a Torá, Jayati Yechetave Hashem, vai ser quando ele pecar e ele agora se sentir culpado, ele percebeu que ele errou, Beishiva Tagezeira Sergazal, vai devolver o objeto que ele roubou. Vai estar hoje que será saco, ou o engano que ele fez, vai estar picadona ser o cabeçô, ou o objeto estava nas mãos dele, ou está a verdade ou não o objeto que ele achou e não devolveu. Ou Nicolás fez cavalo, achei que era qualquer coisa que ele jurou em falso, que era dele e assim por diante. E depois, vai estar chamou e a vila sempre. Vai trazer um corban Hashem para Deus, um águia, um carneiro, assim por diante. Interessante que na nossa Parashá, grande maioria das mitzvot que tem nela, para os Kohanim, grande maioria das mitzvot, mesmo que tenha algumas para a pessoa, trazer um corban, mas é tudo ligado a sacrifício. A Parashá inteira fala sobre sacrifício. Aqui no final, a Torá traz, eu acho que toda a Parashá, a única mitzvah que não tem a ver diretamente com sacrifício, ele vai devolver o objeto roubado. A mitzvah que não tem nada a ver. A pessoa vai dizer, mas peraí. Tudo bem. Depois eu me entendo com ele. Eu roubei. Mas agora, deixa eu me entender com Deus. Primeiro, Deus vai trazer um cordão a Sam. Deus, eu pequei contra você. Trazer um cordão para você, para perdoar pelo roubo. Diz a Torá, não. O forno traz aqui da Gemara e não serve. Se você trouxer o cordão a Sam antes de devolver o objeto, não valeu esse cordão a Sam. Você está pedindo desculpas para Deus. Primeiro vai acertar aqui teu amigo. Nós encontramos isso em Yom Kippur também. A Gemara fala, em Yom Kippurim mechaper, aseiraset havereha. O Yom Kippur não perdoa a pessoa, enquanto a pessoa não vai se entender com o amigo. Ofendeu o amigo, primeiro pede desculpas para ele. Não adianta me falar para Deus, desculpa por ter ofendido fulano, você não deixa fazer isso. E tem a ver, primeiro vai falar com ele, depois vem falar comigo, diz Deus. Mesma coisa assim. Não adianta vir agora trazer um corban Hashem, Deus não quer saber de corbanos. Primeiro vem se está dizendo lá, primeiro devolve o que você roubou, depois vamos conversar. Vem trazer um corban Hashem para perdoar. E ainda o Rashi traz, escrito na Torá, o Ma'alá Mal Vashem. A pessoa está se rebelando contra Deus. E o Rashi traz, que uma pessoa normalmente pega emprestado, ele quer que tudo seja direitinho. Então ele pega testemunha, ele escreve um documento. Esse sujeito aqui não queria. Ele não queria que ninguém soubesse. Ninguém saiba o que ele está fazendo. Talvez eu me emprestar, ninguém pode saber. Mas alguém sabe. Ele assumiu. O terceiro está lá presente. Deus está vendo o que está sendo feito. Ele fica com Mecahet de Flixi de Nero. Por isso, no momento que ele vem agora e nega que ele pegou emprestado, ele está negando Deus. Deus viu você pegando emprestado. Tudo bem, você não se preocupou em ter testemunha? Deveria, uma lei tem que ter testemunha. Você não se preocupou em escrever um documento? Também a lei tem que escrever documento, para não ter problema. Ah, essa pessoa não se preocupou com isso? Mas alguém viu. E esse alguém está profundamente ofendido nesse momento, porque essa pessoa está negando a existência dele. Ninguém viu. Só nós dois. Aí dá para enganar. Ele está enganando Deus, ele acha que ele está enganando Deus. E por isso, depois que ele já se desculpou com um amigo, e a Torá nem fala de se desculpar, a Torá fala devolver. Devolve o objeto roubado, aí pode vir conversar com Deus. Agora tem que perdoar também, por outra coisa, negou a existência de Deus, agora vem devolver para Deus também, faz um corbano para ele, demonstra que ele existe. É interessante a linguagem que a Torá usa. Vai devolver o roubo roubado. Dizem nossos mestres, que às vezes a pessoa fala, sabe de uma coisa? A verdade é que ele devia para mim. Porque há 20 anos atrás aconteceu tal história, e sempre a pessoa tem alguma invenção para dizer que aconteceu e que ele estava me devendo. Então, na verdade, isso daqui é meu. Mas tudo bem, eu sou uma pessoa boazinha, eu não quero encrencar com ninguém. Cega. Diz a Torá, não serve. Ele está dizendo, ah, ser gazal, devolve um roubo que foi roubado. Assume que foi roubado. Não adianta começar agora a inventar história. Não, mas não foi bem assim, a história foi diferente. Roubou, devolve o que foi roubado. Não está devolvendo, não está fazendo um favor em devolver. A pessoa está assim de sufrir a cara aqui. Você não está devolvendo o objeto que está fazendo um favor. Você está devolvendo o objeto porque você tem uma obrigação de devolver esse objeto. Exatamente. Está devolvendo e não dando um presente para o amigo. E na verdade, quando se fala, quando a Torá fala de roubo, e aqui a Torá está falando a proibição de roubar. Isso é escrito em outro lugar. Aqui a Torá está falando, já foi roubado, agora o que deve ser feito? Mas na verdade, quando a Torá fala sobre roubo, roubo não é apenas roubar dinheiro. Roubo é roubar dinheiro, roubo é roubar objetos, roubo é roubar a intenção do outro, roubar as ideias do outro, roubar o sono do outro, enganar o outro. Tudo isso faz parte do natural de roubo. E todos esses têm uma forma de consertar. E para isso que nós temos rabinos para poder responder essas perguntas. Como poder devolver? Às vezes a pessoa roubou e não sabe mais onde anda a pessoa que foi roubada. Como ele faz para devolver? Ele roubou de muitas pessoas e não sabe agora para quem ele tem que devolver. Não sabe mais quem são as pessoas. como de um público. Como é que ele faz para devolver? Tudo isso tem páginas de Gumará para decidir como fazer para devolver. Mas tudo tem uma solução. A pessoa precisa saber. Primeiro, como diz a própria Torá aqui, de Ayati Yechetabe Hashem, ele pecou e ele reconhece que ele fez um erro. Agora é simples, vai até um rabino. Pergunta como é que se faz tal e tal caso, aconteceu isso. Como é que eu faço para devolver isso? E tudo tem uma solução. Infelizmente, nós vivemos numa época difícil quanto a isso. E mais ainda se nós vivemos num país onde nós assistimos isso dia e noite e já começa a mal influenciar todos nós. Começamos a nem enxergar mais direito quando tem coisas erradas. É muito, muito terrível isso. Precisamos ficar com olhos abertos e perceber quando nós fazemos um erro desse. Ficar de olhos abertos e não permitir roubo. O governo rouba, o problema é dele. Mas nós não podemos deixar nos influenciar por essa coisa tão feia, esse comportamento tão horrível que existe. Não é só no nosso país, hoje em dia já é no mundo inteiro, não tem mais nenhum lugar que escapa. As pessoas não têm mais medo, como o próprio Rashi falou, não tem mais medo de Deus. Elas acham que ninguém está vendo, pode roubar, pode enganar, pode ser falso, pode fazer o que quiser. Vem a Torá e fala, Yati Yechetav Hashem, que vai ser quando a pessoa peca. E ele percebe em primeiro lugar. De Hashem, ele se sente culpado, esse é o primeiro ponto que ele precisa lembrar. E perceber que ele enganou alguém. Se ele enganou alguém, ele precisa pedir desculpas por isso. Se ele enganou alguém, ele precisa fazer algo para devolver aquilo. Recebe está de verdade, para devolver o que foi enganado. Ele precisa arrumar o que foi feito. E somente depois a pessoa pode pensar em pedir desculpas para Deus. Só para termos uma noção até que ponto chega isso. Uma vez uma pessoa foi para um rabino perguntar a seguinte questão. O que é uma loja, o que é uma distribuidora, desculpa, ele distribuía alimentos para milhares, dezenas de lojas. E ele uma vez veio para o rabino perguntar o seguinte: eu distribuía mercadoria, em cada pacotinho eu tirava um pouco. Vendia pão, era uma caixa que deveria ter 20 pães, deixava 17, 18 pães. E antes de eu vir para cá, disse o sujeito para o rabino, eu fiz os cálculos. Eu quero saber como consertar. Eu fiz os cálculos antes de vir para cá. Quanto eu consegui roubar em todos esses anos? Isso chega a centenas de milhares de shekels. Eu não tenho de onde tirar isso. De uma vez, eu preciso devolver, eu sei. A Torá fala, vem, quem está de ver lá? De onde eu vou tirar todos esses milhares de shekels do bolso de repente? É muito dinheiro. Rabino tinha que responder a pergunta dele. Falou, bom meu amigo, o que eu posso fazer por você? Você roubou? Para falar, vem, filho, está de ver lá. Tem que devolver. O sujeito então virou para a esposa. Falou, bom, se é assim, talvez nós podemos vender nosso apartamento luxuoso e com o dinheiro que nós vamos conseguir, vamos poder pagar de fato toda essa dívida. A esposa olhou para o marido e falou, é, você tem razão. A única forma de podermos consertar vai ser essa. Nós vamos, a partir de agora, viver num apartamento alugado, pequeno, mas com tanto que nós possamos devolver, vestir essa desvelada, devolver o que nós roubamos. Quando esse sujeito se levantou para sair da sala do rabino, o rabino se levantou. O rabino falou para ele, meu amigo, você protege o nosso povo. O Yehudi que cumpre a mitzvah de devolver um roubo com tamanho mesirut nefesh, tamanho alto sacrifício, merece que nós nos levantamos perante ele.